aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir parce que aujourd'hui, on va avoir avec nous Eduardo Santana. Bon dia, Eduardo.
Bon dia, bon dia, bon domingo, antes de mais. Como é que está a Kátia? Como é que estão os ouvintes?
Oh, estamos todos em forma, estávamos aqui com muita vontade de estar consigo, estamos contentes, estamos muito contentes, aliás, muito obrigado por ter aceito o convite e de estar aqui connosco.
É um gosto, é um gosto. Aí está muito frio, não é?
Sim, senhora, está muito frio. Já tivemos neve, mas pronto, ainda está fraquinho este ano, ela está, ela não quer vir.
Mas ela vem, espero que ela venha.
Desde já eu quero começar para saber como é que você vai, está tudo bem consigo?
Graças a Deus está tudo bem, estamos aqui num país maravilhoso, mas que infelizmente, tal como em França, passa por momentos de grande instabilidade por causa do Covid-19. Não obstante, temos que ser otimistas e pensar que dentro de alguns meses poderemos começar a recuperar não só as nossas vidas, como a economia que está devastada nesta altura por causa desta maldita pandemia. Mas vamos acreditar que tudo vai passar em breve.
Vamos acreditar e de certezinha que vai passar e quando vocês voltarem aos palcos vai ser ainda com mais força e com mais garra e com imensas novidades e coisas boas, não é?
Ah, eu espero que sim. Eu creio, Cátia, eu costumo dizer que eu tenho 32 anos de carreira, mas acho que nunca valorizei tanto a minha carreira e a minha vida no palco como irei valorizar quando puder voltar depois desta pandemia. Porque ninguém estaria à espera de uma situação destas, ninguém imaginava que isto poderia acontecer nas nossas vidas e todos vamos valorizar mais tudo aquilo que fazemos, principalmente quando estamos privados já, para já, há 9 meses, não é? De o fazer, de poder subir ao palco e levar a nossa música e a nossa alegria para o público português, quer aqui em Portugal, quer aí em França ou por qualquer parte do mundo onde há portugueses. E na realidade eu sinto uma tristeza grande por isto que está a acontecer, mas tenho a certeza que vou ter uma grande alegria quando voltar ao palco.
E nós vamos estar muito contentes de poder vos receber aqui em França, a todos os artistas portugueses que nos fazem falta e que nos fazem sentir tão próximos de Portugal. Desde já, um muito obrigado pelas suas músicas.
Não tenho que agradecer, nós fazemos as músicas a pensar no público, a pensar nas pessoas. Reparem, eu agora quando acabo de gravar esta cantiga, Comidinha de Primeira, pensei essencialmente nos portugueses que estão espalhados pelo mundo e que adoram vir a Portugal provar a nossa comidinha, não é? Que é tão boa. Do Minho ao Algarve, não há região do país onde a comida não seja verdadeiramente maravilhosa. Por isso,
ainda bem,
é esperar que o tempo melhore, que as coisas passem e no próximo ano todos voltaremos a estar juntos e a comer a boa comida portuguesa, tenho certeza.
Porque eu tinha mesmo uma perguntinha a lhe fazer em relação à vossa, ao seu single, a Comidinha de Primeira.
Eu estou feliz e a beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz a comidinha. Aqui é de primeira. Começo lá pelo Minho, que o mapa não me engana. Não dá para resistir ao bacalhau à Viana. Vou a Braga, estou na estrada, meu.
Vocês, é que você
sim, mas passa.
Fez a volta a Portugal com o melhor da gastronomia portuguesa, porque nós, na música, fala do melhor da gastronomia portuguesa. Provou mesmo todos os pratos que você mencionou na música?
Já provei todos esses pratos, sim senhor. É verdade. Eu diria que sou o camisola amarela da gastronomia portuguesa, não é? Já que está a falar em voltar a Portugal, não é em bicicleta, mas de carro, não é? Já tive a oportunidade de correr o nosso país de les a les, centenas de vezes. E já tive a oportunidade de provar todas estas comidinhas e muitas outras que eu não tive a oportunidade de introduzi-las na música, porque fazer uma música de 4 minutos não chega para tanta comida e para tanta gastronomia que nós temos em Portugal e tão boa, não haveria tempo, tinha que ter uma música aí de 3 horas, não é?
Para
incluir.
E com essa história toda, porque você é um homem muito elegante, mas eu gostava de saber, antes de tudo, quantos quilos ganhou desde que fez a música? Para provar estes pratos todos, só pode ter ganhado peso.
Sabe uma coisa, Cátia, eu quando escrevi esta música, e eu irei aparecer no Preço Certo um dia destes, está marcado, já está gravado e provavelmente irei aparecer um dia destes também no Preço Certo. Aliás, hoje à tarde está também no programa da RTP1, que começa aqui em Portugal às 3h30 da tarde, hoje é domingo, onde irei cantar também o tema da Comidinha de Primeira e Quando a Vizinha Convida, que são dois dos três novos temas do single. Esta cantiga e eu falei no preço certo, porque eu quando escrevi esta cantiga pensei muito em pessoas como o Fernando Mendes, que apresenta o preço certo, que fala muito nos restaurantes, dos amigos todos que ele tem espalhados pelo país, nas comidas portuguesas. Ele é um amante absoluto de comida portuguesa, embora agora esteja mais magro, não é? Uhum. Tenha feito aquele tratamento, aquela limpa-aspiração e esteja mais magro, mas ele é um conhecedor nato da boa gastronomia portuguesa e eu tenho a certeza que largas dezenas de ouvintes que me estão a ouvir nutrem do mesmo sentimento, gostam da comida portuguesa e é das coisas que mais admiram quando vêm a Portugal, é realmente a comidinha portuguesa, a comidinha de primeira, como nós costumamos dizer.
É verdade, é verdade e nós é verdade, vamos a Portugal, cada vez que vamos a Portugal e quando voltamos estamos sempre com 5 ou 10 quilinhos a mais, não é? O que é normal, porque nós gostamos de comer. Eu sei que você...
Pois, mas a Cátia estava-me a perguntar quantos quilos é que eu engordei e eu não respondi.
Não, é verdade, pode responder.
Eu acho que quando dei esta volta a Portugal, devo ter engordado para aí uns 7 ou 8 quilos. Não tenho dúvidas.
Mas você não os faz? Você porque, é todo magrinho?
Sim, eu sou uma pessoa elegante.
Elegante.
Elegante por natureza, não é?
Uhum.
Mas também tenho que ter alguma contenção, não é? Porque se comer assim desta maneira e aprovar tudo, isto não é fácil. Não é fácil de manter a linha.
É verdade, eu compreendo. Eu compreendo perfeitamente. Você saiu há pouco tempo esses novos trabalhos, não é? Está orgulhoso do que fez?
Muito orgulhoso, Cátia. Muito orgulhoso. Foi nesta altura do confinamento que eu escrevi 8 canções. Escrevi 8 canções, extraímos 3 para este EP, Uma Rosa para Ti, Quando a Vizinha Convida e Comidinha de Primeira. Foram os temas escolhidos para saírem nesta altura e sinto-me orgulhoso. Olha, Quando a Vizinha Convida, porque desde logo fala do confinamento, justamente, do indivíduo que está em casa em confinamento.
E ela que é uma simpatia, deu conta e perguntou: tu queres sentir a melhoria e ficar em forma como eu estou? Tu queres sentir a melhoria e ficar em forma como eu estou?
Está no sofá, mas está tão cansado de estar no sofá, começa a andar de um lado para o outro, a ir à varanda e começa a ver uma vizinha lá do outro lado a fazer ginástica, não é?
Uhum.
E claro, a vizinha era tão gira que ele não parava de ir à varanda e aí voltava do sofá para a varanda, da varanda para o sofá, para espreitar a vizinha que estava a fazer ginástica. Até que a vizinha se apercebeu, simpática, e então convidou o indivíduo para fazer ginástica com ele também, com ela, não é? Disse ao vizinho, faça aqui como eu e tal. Então é assim que nasce esta canção. De Quando a Vizinha Convida, retrata justamente esse indivíduo que está confinado, mas que começa a ver a vizinha no primeiro andar, não é? Na varanda do primeiro andar, a dizer-lhe ao vizinho, faça ginástica comigo, e é assim que nasce esta ideia. Comidinha de primeira, como eu lhe disse, é um tema baseado naquilo que os portugueses mais gostam, que é de comer e de beber, não é? Por isso eu na cantiga digo, é comer que eu estou feliz e a beber uns copos à maneira, não é?
Uhum.
Em Portugal toda a gente o diz, a comidinha aqui é de primeira. Portanto, e depois Uma Rosa para Ti é uma canção que eu resolvi escrever dedicado à minha mais que tudo e que é um tema bem português também, bem tradicional, que tem um ritmo de folclore e que é bem identificado pelas pessoas do Minho, pelas pessoas de Trás-os-Montes, principalmente, que são amantes desse género musical.
Eu não queria criar problemas, mas porque você tem uma música para uma vizinha e tem uma música para a sua mais que tudo. Diga-me uma coisa, quando você escreveu, foi você que escreveu a música de Quando a Vizinha Convida?
Não, Quando a Vizinha Convida, por acaso não fui eu, foi um amigo meu, eu dei-lhe a ideia, mas eu dei-lhe a ideia e ele é que escreveu. Mas ó Cátia, vamos lá com esse problema, que eu quero saber qual é o problema.
Não, eu queria saber se era a sua vizinha, que entretanto você quando estava fechada em casa, se tinha sido a sua vizinha que o inspirou.
Mas olha, mas pode ter a certeza que foi. Olha, eu neste momento até estou na sala, deixa-me lá espreitar, eu vou ver se ela está ali.
Ela vai espreitar a vizinha.
Não está.
Eu não quero criar problemas.
Agora não está. Agora não está, mas olha, vou-lhe ser franco. Eu quando passei esta ideia a um amigo meu que fez a letra e a música, foi baseado justamente numa vizinha que eu vejo todos os dias ali à varanda, acredito.
E...
Só lhe posso dizer que é assim meio mulata.
Uhum.
É. Portanto, o problema está feito, está arranjado.
E ela está ao corrente que essa música então foi inspirada nela ou não?
Olha, eu não me importo que ela saiba, não sei se ela já sabe, eu tenho aparecido nas televisões a cantar isto, a minha vizinha do primeiro andar, mas ela na verdade não mora no primeiro andar, mora no terceiro. Talvez por isso ainda não tenha dado por isso, sabe?
Ainda bem, vamos dizendo assim, ainda bem.
Exatamente.
Olha, vamos fazer uma volta até o ano 2019, se não me engano, com a música A Mulher Portuguesa. Porque eu vejo que você é muito, muito valorizar o que é português, a mulher portuguesa, a comidinha de primeira. Ainda tem a mesma opinião sobre a mulher portuguesa ou já mudou de ideias?
Natural, como a mais bela flor que nasce em Portugal. A mulher portuguesa tem o brilho do sol. A mulher portuguesa tem o encanto do mar. A mulher portuguesa tem estrelas no olhar. Tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol.
Sempre a mesma opinião, Cátia. Essa música fui eu que escrevi também. A mulher portuguesa é, de facto, já viu o que diz a letra, não é?
Sim, sim, sim.
Já vi mulheres bonitas, já viu? E depois até fala aí na França também.
Claro.
Portanto, a mulher portuguesa é, sem dúvida, uma mulher muito especial. Não tenho dúvidas nenhumas de que a mulher portuguesa, comparativamente com as demais, tem muita coisa superior a outros povos. Eu conheço muito da Europa, e a mentalidade, por exemplo, das alemãs, das austríacas, das italianas. Acredito que a mulher portuguesa é aquela que olha mais para a vida com sentido familiar. E isso, digamos que uma das coisas que a mulher portuguesa tem de fantástico e de fenomenal é o apego à família, aos filhos. Eu acho isso fantástico. Por isso, continuo a manter a mesma opinião.
Eu estou a ver se hoje consigo lhe arranjar problemas. Se não for com a sua mulher,
vou-lhe
arranjar.
Eu já vi, Cátia. Você vai-me arranjar um 31, ou é com a vizinha, ou é com a mulher lá do resto de chão, eu não sei o que é que é de fazer.
Olha, peço imensa desculpa, mas nós estamos cá para isso, não é? Eu vou voltar à sua juventude, você tem 32 anos de carreira, mas na sua juventude a rádio fazia parte do seu dia-a-dia. E você sonhava um dia passar na rádio? Hoje, quando passa na rádio, tem esse desejo realizado? Como é que se sente? Sente-se orgulhoso de ouvir a sua música na rádio?
Claro, claro que sim. Eu acho que todos os artistas no seu início de carreira, quando ouvem a sua música pela primeira vez na rádio, sentem um arrepio muito grande. E eu hoje continuo a sentir, porque, sabe, vocês na rádio e o público, quem faz parte da comunicação social, no fundo, é que faz de nós aquilo que nós somos. Nós tornamos populares através da rádio, através da televisão, e é isso que trabalho que vocês fazem, que chega ao público e que nos dá a popularidade que nós temos. Portanto, ainda hoje eu sinto esse formigueiro quando ouço uma música minha na rádio, porque a rádio é, de facto, a minha companhia desde sempre. Sabe que quando eu comecei só havia um canal de televisão em Portugal, era a RTP, não é?
Uhum.
Portanto, era a rádio o principal veículo de transmissão da nossa música. Hoje as televisões levam muitos artistas portugueses, mas nós temos que nunca descurar de que a rádio é fundamental para a vida e para a carreira de um artista, porque a rádio toca-nos todos os dias, não é?
Uhum.
E a televisão é de vez em quando, portanto é diferente, não é? Nós não estamos a passar no mesmo canal todos os dias, não é? E na rádio podemos passar todos os dias.
Então, ainda hoje houve a rádio, onde pode estar contente que logo a seguir à entrevista vou-lhe passar a sua musiquinha, prontos, pode ligar a rádio, neste caso a nossa rádio, e ouvir a sua música em direto da rádio. Eu gostaria de saber onde é que você vai estar, se tem concertos agendados, quais são os nomes nas suas redes sociais, para que quem está a ouvi-lo hoje o possa encontrar.
Cátia, podem ir ao Facebook, procurar Eduardo Santana Cantor, ao Instagram também, podem procurar por Eduardo Santana Cantor, também é fácil. Quanto a concertos, como a Cátia sabe, eles são muitos, mas estão todos em stand-by, não é? Portanto, infelizmente, quer aqui em Portugal, quer fora de Portugal, nós não sabemos ainda quando é que retomaremos o nosso estado normal e a nossa vida do cotidiano, porque não há, ou digamos, a proibição de fazer concertos está extensiva para já até à passagem do ano, não é?
Uhum.
E nós não sabemos depois daí quanto tempo é que vamos levar a recuperar recuperar desta situação, ou quando vier a vacina, como é que as pessoas vão comportar, porque infelizmente, Cátia, nós saímos à rua e percebemos que as pessoas andam a fugir umas das outras, não é? Portanto, não se aproximam, têm receio de se aproximar de alguém que esteja à sua beira. Portanto, é muito complicado nós percebermos quando é que tudo isto retomará e quando é que voltará à normalidade.
E em questões de televisões, onde é que você vai passar nos próximos dias, ou já tem datas marcadas para passar?
Olha, hoje mesmo à tarde estou no programa Hoje é Domingo, da RTP. Estou para passar também, não sei se será já esta semana ou não, já gravei no dia 27 de outubro, O Preço Certo. Já tive a semana passada apresentando este trabalho também no Olho ao Baião, no Domingão já tive 3 vezes, já tive no Alô Portugal, já tive no Somos Portugal. Portanto, estou agora, o disco tem 1 mês, não é? Já fiz inúmeros programas televisivos apresentando este trabalho e vou continuar, porque é a altura de promover, visto que o trabalho é novo, acabado de sair, e é a altura de promover e de fazer chegar às pessoas estas minhas novas ideias musicais, que espero que o público continue a recebê-las e a aceitá-las como tem feito. Tem sido um feedback muito, muito interessante.
E é, sinceramente, você fez um excelente trabalho, está de parabéns. Queria-lhe saber se tem uma mensagem a passar aqui a todos os ouvintes da rádio hoje, que estão aqui a ouvi-lo. Tem uma mensagem a lhes transmitir?
Olha, uma mensagem de muito carinho, de muita amizade. Espero que todos possam ultrapassar esta situação do Covid em termos económicos. Ninguém tenha sido, das pessoas que estão a ouvir, ninguém tenha sido afetado com esta situação, o que também já não é fácil, não é? Nós sabemos que, infelizmente, já há muitas famílias que estão assoladas por esta doença e muitas delas, infelizmente, já partiram, já nos deixaram. Se isso aconteceu com alguns de vós, os meus sinceros sentimentos. Aqueles a que nada aconteceu, continuem a manter todos os cuidados, porque nós não devemos pensar que estas coisas só acontecem aos outros, porque infelizmente eu sei de casos aí em França de amigos meus que também apanharam o Covid, aqui em Portugal também. Não conheço ninguém próximo que tenha morrido, mas conheço pessoas que já tiveram muito mal com o Covid-19, muito nos cuidados intensivos, que passaram por situações muito, muito difíceis. E o meu desejo que 2021 traga uma reviravolta nesta situação e que 2021 seja, de facto, o mês, o ano do reinício das nossas vidas, já que as nossas vidas em 2020 ficaram completamente hipotecadas. 2020 quase que não conta, não é?
É
quase que não conta na nossa vida. É um ano para esquecer, é um ano marcante para a nossa sociedade, para a nossa geração, e que 2021 seja o recomeço das nossas vidas e que possamos todos vencer esta dura batalha que tem sido o Covid-19. Um grande abraço, muito grande para todos. Obrigado, Cátia, pelo carinho, pela amizade. Um abraço extensivo a todo o vosso auditório que está a ouvir pelo mundo inteiro, onde há portugueses. E não se esqueçam, comam sempre comidinha de primeira, que é portuguesa, que é da melhor que há.
Ora, está Eduardo Santana, um grande, grande beijinho e muito obrigado por ter estado connosco. Vai-te preparar para passares à televisão. Tens de te ir preparar.
Muito obrigado, muito bom dia. Tenho que ir embora.
Ora,
tenho que lá estar a uma.
Muito obrigado e um grande, grande beijinho.
Grande beijinho, Cátia. Foi um prazer.